Boa tarde, eu vou falar um pouco sobre, embora o simpósio seja da estimulação magnética transcraniana não invasiva, vou falar um pouco da parte invasiva, que é quando a neurocirurgia atua para o tratamento da dor. Não vou falar da depressão, vou falar da dor. Né? Sempre que eu falo de tratamento de dor, eu lembro que a dor não é somente nossa excepção. Né? A nossa excepção é apenas uma pequena esfera da dor. A dor, ela é muito mais que isso, vocês que trabalham com dor sabem, mas ela envolve não só um componente anatômico, mas também uma parte psicológica e social. É, muitas vezes, você trata a parte anatômica, você tira a nossa excepção, mas o resto persiste. Então, o tratamento da dor não é simples, não é uma cirurgia no cérebro que vai resolver. É muito mais complexo que isso. Por isso que o tratamento da dor, a gente preconiza que seja multidisciplinar, porque dificilmente uma pessoa resolve. Quais são as modalidades de neuromodulação invasiva para dor? Bem, estimulação cerebral profunda, né, consagrado, assim como as ablações, né, as cirurgias ablativas cerebrais e medulares, são procedimentos para a dor, mas falando em neuromodulação e estimulação, aplicação de morfina intraventricular, estimulação do córtex motor invasiva, estimulação de nervo periférico, estimulação da medula, infusão intratecal de fármacos. Né? Isso daqui são esse é o rol de neuromodulação principal do neurocirurgião. Lembrando que no cérebro, as áreas que correspondem à dor, geralmente, elas são as mesmas áreas que correspondem à emoção, né, envolvendo todo o sistema límbico. E uma das poucas áreas que tem ativação em ressonância magnética funcional, em dor, mas não na emoção, é tálamo. Então, o tálamo acaba sendo um alvo bem interessante para tratamento de dor. Mas como eu mostrei no primeiro slide, como a dor não é apenas nossa excepção, então, talvez o tálamo não baste, não seja a solução. Conhecer a anatomia é fundamental, né, para você fazer um tratamento adequado de dor, né, as vias do trato neuroespinotalâmico, conhecer as diferentes áreas onde você pode intervir. E para tratamento de diferentes tipos de dor. Então, a dor fisiológica, ela obviamente não deve ser tratada. A dor, ela é um alarme, né, que denuncia um risco ou um dano tecidual e requer uma ação de resposta a isso. Então, a dor fisiológica, pisou num prego, você precisa ter a interpretação desse alarme no cérebro para ter uma resposta de proteção tecidual. Então, essa dor, ela não deve ser eliminada. Agora, as dores traumática e inflamatória, dor neuropática e as dores que não são inflamatórias neuropáticas, por exemplo, síndrome de dor regional complexa, esse tipo de dor, ela é uma alteração do sistema nervoso que perpetua uma resposta. E como eu falei, muitas vezes o estímulo nociceptivo nem existe mais, mas a dor persiste. E as repercussões, eu não vou ficar gastando muito tempo, a gente está bastante atrasado, mas existem diferentes esferas de alteração na vida, em decorrência da dor. É sabido que a dor crônica, ela reduz o volume encefálico. Né? Tem um estudo que analisou pacientes com fibromialgia e que houve diminuição do volume encefálico em pacientes com dor crônica. E esses pacientes, após tratamento, recuperaram o volume. Então, essa história de o paciente falar que não quer tomar remédio porque o remédio faz mal, ele precisa ser orientado que a dor faz mal. O remédio, ele é necessário para quem precisa dele. É claro que você não vai tomar um remédio por achar que vai fazer bem sem indicação nenhuma. Mas se você tem indicação, tem dor crônica, tem sofrimento, precisa tratar. Porque vai levar a dano, inclusive atrofia cerebral. Tá? Então, dor crônica leva a atrofia cerebral. Qual é a história da neuromodulação em dor? A estimulação elétrica na dor, ela é da idade antiga. Né? O peixe elétrico do Nilo, o bag do Nilo, ele era usado no tratamento de dores reumatológicas, né? De dores articulares na idade antiga. Tem retratos, né, tem esses entalhes em rocha que mostram a aplicação do bago elétrico, né, que tinha dois órgãos elétricos para a terapia de dor na antiguidade. As civilizações antigas, Grécia Antiga, Império Romano, civilização islâmica, eles sabiam dos efeitos anestésicos do choque elétrico, que o peixe-gato e a raia eles produziam. E era tratado dor de cabeça, gota, tudo com esse tipo de neuromodulação, que é um tema extremamente atual. A estimulação magnética transcraniana nada mais é que a indução de uma corrente elétrica e a eletricidade tratando a dor. Então, a eletricidade tratando a dor ela é muito antiga. Conceitos baseados no empirismo, aí aqui a civilização inca, aqui um retrato na Idade Média, que tinha até charlatanismo já na Idade Média. O tratamento da dor na antiguidade, ele era totalmente baseado no empírico. Aqui nesse retrato, eles simbolizam a mala de dinheiro, praticamente um charlatão, né, fazendo procedimentos para ganhar dinheiro na Idade Média. Então, essa história de médico que ganha dinheiro em cima de quem sofre não é uma coisa nova, é uma coisa muito antiga. E a estimulação elétrica na dor, claro, quem mostrou a teoria da transferência de cargas elétricas foi Benjamin Franklin, né, com o experimento famoso do pipa, que não caiu raio nenhum no pipa dele, senão ele estaria morto, né, mas o que ele provou é que ele conseguia fazer transferência de carga elétrica. E isso foi fundamental e teve o boom da energia elétrica como algo miraculoso. Vários super-heróis que tinham a energia elétrica, vilão, o Frankenstein, que saiu da morte para a vida graças à energia elétrica. Então, a energia elétrica virou algo extremamente místico para o tratamento, até para trazer gente da morte para a vida. Então, vamos falar um pouco mais da neuromodulação invasiva. Neuromodulação química, que é a infusão de fármacos, né, de forma intratecal, seja na medula, seja infusão de fármaco intraventricular. A elétrica, que são as estimulações principalmente encefálicas e medula, mas também tem a estimulação elétrica de nervos periféricos, entre outras, inclusive transcutânea. E a neuromodulação endógena, a gente não pode esquecer que ela existe e ela ocorre em resposta a diversos estímulos, sejam eles invasivos ou não. A neuromodulação endógena acontece o tempo inteiro com todo mundo. E é claro que as nossas intervenções, elas funcionam interagindo com uma neuromodulação endógena. Bem, escada analgésica, onde que entra a neuromodulação invasiva? Ela é o último degrau, né? Então, você tem desde o analgésico simples, vai subindo a escada, e o último degrau, depois que você usou todos os métodos disponíveis não invasivos, aí você chega nos métodos invasivos para tratamento de dor. Aqui tem a data de intervenção em cada um dos níveis do trato neoespinotalâmico, onde a gente trata a dor, e não só dele, mas de regiões associadas. Por exemplo, em 1967 já havia Shelley intervenção de estimulação elétrica na medula espinhal, assim como estimulação de nervo periférico. Na década de 70, as intervenções, o Marx começou com talamotomia na década de 60, e as intervenções talâmicas, que são feitas ainda até hoje, né, no ventral posterolateral, posteromedial e na banda do centro mediano, né, são alvos de intervenção para dor. E substância cinzenta periaquedotal, né, ela era realizada mesencefalotomia para tratamento de dor, hipotálamo, né, posteromedial, córtex motor, subocal, muito importante, né, a estimulação invasiva do córtex. Ela é um marco, né, para, por exemplo, para a estimulação magnética transcraniana, que mimetiza uma estimulação cortical. Mais para frente eu vou mostrar experiência minha de estimulação magnética cortical invasiva. Cápsula interna e, recentemente, ínsula, né? O Galeadoni, que deu aula para vocês, inclusive participou da estimulação magnética transcraniana de ínsula. E, recentemente, um caso implantado, também publicado por Sr. Manuel Jacobson lá no HC, na USP, como estimulação de ínsula para tratamento de dor. Tá? As sensibilizações que ocorrem na periferia, reduzindo o limiar de atividade neuronal, aumentando o potencial de repouso de membrana, né? Isso intermediado por COX, prostaglandina, faz com que ocorra uma modificação nos neurônios e, mantendo essa redução de limiar de atividade neuronal, com um estímulo repetido ou não, porque às vezes é desencadeada uma resposta, mesmo que o estímulo seja retirado, como eu comentei anteriormente, levam a quê? Levam a modificação do sistema nervoso central. Então, lá no corpo posterior da medula espinhal, ocorre uma perda do efeito inibitório dos interneurônios. E com isso ocorre o quê? Sensibilização central de dor. Então, não adianta você dar um analgésico simples. Você precisa dessensibilizar o sistema nervoso, tratar a memória da dor central para o paciente ter melhora. Na medula espinhal, então, a estimulação periférica começou em 67, que nem eu falei. A estimulação medular em humanos começou na década em 69, antes da década de 70, para ver como é algo antigo. Só que isso foi apresentando avanços tecnológicos que possibilitam hoje você implantar um marca-passo que tenha sensor gravitacional, e o sensor gravitacional regula a intensidade de estímulo na medula em diferentes configurações. Você pode fazer estímulo bipolar, tripolar, até hoje tem 32 polos de diferente programação para a estimulação da medula. Como funciona? Na dor neuropática, você tem uma descarga ectópica nas fibras abertas, né? Então você tem parestesia, você tem disestesia. E o que promove a estimulação elétrica medular? Né? A teoria de Melzack-Wall, né? A teoria das comportas, a ativação das fibras abertas suprime a fibra C e a gama via interneurônio. Então, o estímulo elétrico, ele substitui o estímulo doloroso. Então, quando você submete a estimulação elétrica na medula espinhal, você consegue suprimir o estímulo doloroso e promover uma sensação agradável, geralmente uma parestesia ou uma sensação de massagem. Então, existe uma inibição direta da via neoespinotalâmica, através da estimulação. Ocorrem efeitos modulatórios descendentes, com integração central, depois eu vou falar, existem as vias inibitórias medial e lateral de dor. Existe uma alteração de atividade simpática e uma neuromodulação química, como eu falei, que é parte da neuromodulação endógena associada com a estimulação elétrica medular. Quais são as indicações de estimulação elétrica invasiva da medula? Em verde, são as melhores indicações, são as indicações que têm maior grau de evidência, que são angina pectoris. Dificilmente o cardiologista vai mandar um paciente com angina crônica para o neurocirurgião tratar. Isso ocorre em centros super especializados, por exemplo, em COR, Hospital das Clínicas. A gente tem, acho que, 8 pacientes com estimulação medular para angina refratária. E é uma casuística 8 pacientes, muito pequena, mas o resultado é muito interessante. E além de alívio de dor, ocorre melhora da perfusão miocárdica com a estimulação elétrica medular. Assim como ocorre na doença vascular periférica. Paciente que tem dor neuropática isquêmica, membros inferiores, por exemplo, que é o mais comum, você faz estimulação medular para tratamento dessa dor, melhora a perfusão no membro e, inclusive, ocorre cicatrização, às vezes, de úlcera. Tem um caso na Alemanha que foi muito bem ilustrado, paciente com úlcera crônica, por isquemia crônica de membro inferior, que melhorou a úlcera secundariamente à estimulação elétrica da medula espinhal. Síndrome de dor regional complexa responde muito bem a estimulação medular. É uma indicação, é uma boa indicação para tratamento, seja membro superior ou membro inferior. Síndrome pós-laminectomia. Síndrome pós-laminectomia é, de longe, o mais indicado. Então, de cada 10 pacientes com estimulação medular, 9 vão ser por indicação de síndrome pós-laminectomia. Mas não é a melhor indicação, porque nem todos os pacientes respondem bem à estimulação elétrica da medula espinhal. Por que é a mais feita de longe? Porque é muito mais prevalente. Houve um boom de cirurgias de coluna nas últimas 2 décadas e o número de pacientes com dores mistas secundárias à cirurgia de coluna é enorme. Então, esse é um viés. Não é a melhor indicação, mas é o mais usado. E outras indicações? Lombalgia primária, espasticidade, subs de movimento em geral, dor em membro, neurite, dor neuropática em geral, avulsão de plexo muito discutível. Neurologia pós-herpética, todos esses aqui são indicações não usuais, né? Você teria que testar para ver se funciona. Se o paciente está desaferentado, não adianta estimular a medula. Se o paciente tem uma avulsão completa de plexo, você não adianta estimular a medula cervical. O estímulo não vai chegar na região. Você precisa estimular o cérebro. né? Não adianta ficar na medula. Então, a desaferentação é uma contraindicação. Quais são os objetivos do tratamento? Gerar parestesia que cobre a área de dor, uma programação boa melhora o uso de bateria, diminui o uso de remédio, diminui a procura ao médico e melhora a qualidade de vida. Então, basicamente, você quer promover a melhora da dor, de forma que o paciente tenha o menor desconforto possível. Existem diferentes tipos de gerador de eletrodos, é algo testável, vou comentar na sua frente, é uma intervenção reversível, então você pode testar, se funcionar você implanta, se não funcionar você não implanta, se não for satisfatório você pode retirar e o paciente volta ao seu estado basal, é uma cirurgia ablativa. Existem diversas complicações, alteração de gerador, fratura de sistema, deslocamento de eletródio, migração de eletródio percutâneo, erro técnico, hematoma, entre outras, como infecção e erros de programação, erros de hardware, existem várias complicações. Então, sempre que você vai fazer uma intervenção invasiva no paciente, você precisa saber o risco que você vai impor para esse paciente. A diminuição da dor. Diversos autores publicaram suas experiências com bons resultados usando a estimulação tônica. Geralmente, acima de 60% de alívio bom ou ótimo da dor. Mais de 50% respondem muito bem à estimulação. Aqui é um estudo mostrando dor nas costas, na perna e dor geral. Pacientes satisfeitos é a grande maioria, e a grande maioria com melhora na qualidade de vida. Diminuição das medicações. Mais da metade dos pacientes diminuem as medicações. A estimulação invasiva não substitui a medicação via oral. Como eu falei, o paciente tem uma sensibilização central que precisa ser tratada. A neuromodulação pode inibir a via do trato espinonéutalâmico, mas não vai tratar a dor central. A dor central deve ser feito um tratamento continuado. Geralmente a gente usa conjuntos de medicações com gabapentinoides, neurolépticos, entre outras, para tratar a dor junto com a neuromodulação. Então, essa ideia de que uma cirurgia substitui os remédios não é verdadeira. Melhora a atividade diária, escolha de eletródio. Existem diferentes configurações, como eu falei para vocês. Quanto mais complexo o eletródio, mais complexa a configuração que você consegue promover de estímulo no paciente. Para dores mais simples, você consegue, com eletródios mais simples, suprir essa demanda. A estimulação, então, ela pode pegar pontos alterados da medula. Se os eletródios são próximos, ela faz uma área de cobertura muito maior. Os programadores hoje em dia são muito simples. A Boston tem um programador que você praticamente arrasta o dedo numa tela para onde você quer que o estímulo vá, e o computador faz a programação pelo médico. O médico não precisa mais saber onde colocar catodo, onde colocar anodo. Aqui eu comentei do eletródio. Então, essas programações complexas, onde você vai colocar seu catodo, para onde você vai jogar corrente, com um programador novo, você já não precisa ter esse tipo de conhecimento. Embora eu tenha várias críticas ao computador fazer isso por mim, porque ele não vai priorizar a economia de bateria, ele vai usar mais polos do que o necessário. É bem criticável, mas para quem não tem experiência, ajuda bastante. O formato da estimulação com eletrodos pode ser manipulado, jogado lateralmente, jogado profundamente, principalmente quando você tem mais de uma camada. E os novos eletrodos com múltiplas camadas e múltiplos polos, claro que permitem configurações muito mais complexas de estimulação da medula espinhal. Otimização da programação. Quando você tem um eletrodo implantado no corno posterior, dependendo do decúbito do paciente, a medula se acomoda dentro do canal com distâncias variáveis ao eletrodo. Então, o paciente que está com um estímulo muito intenso deitado, quando ele fica em pé, o estímulo já fica menor, porque o mesmo estímulo está sendo aplicado e existe uma distância maior. E quando o paciente deita de barriga para baixo, o afastamento da medula é maior, o eletrodo está parado aqui no epidural, então a estimulação praticamente não chega. Esse tipo de gerador que a Mindtronic lançou, chamado Sensor, ele tem o mesmo acelerômetro que tem o celular. Então ele reconhece a gravidade e, dependendo da posição do doente, ele ajusta o estímulo. Então, a estimulação tradicional, ela funcionava assim: o estímulo é sempre o mesmo. Deitou, o estímulo fica mínimo. Ficou em pé, estímulo adequado. Deitou de barriga para cima, pega a raiz, começa a dar um estímulo extremamente incômodo. Então, como isso foi resolvido? Com acelerômetro, aí o paciente varia, o acelerômetro muda a amplitude de estímulo conforme a posição gravitacional. Então, você mantém sempre a mesma estimulação sendo aplicada na região do corpo posterior da medula. Já comentei sobre os avanços, escolha de gerador varia muito, depende do cognição do paciente, se ele tem cognição para carregar um gerador, para ele mexer num programador próprio que aumenta e diminui o estímulo, para saber se o paciente vai ficar longo período ou curto período implantado. Então, tem uma série de fatores que ajudam a escolher se você quer um gerador pequenininho, um gerador grande, recarregável ou não. Tá? As três companhias que são a Boston, a St. Jude e a Medtronic, são as três que tem no Brasil, as três permitem que o paciente tenha controlador próprio e que ele ajuste os estímulos independente da visita ao médico. Os tempos de vida variam bastante, em média 7 anos, a durabilidade de um gerador, e a estimulação de alta frequência. Não temos no Brasil nenhum dos dois, a Nevro e a Algovita, que fazem 10 kHz de estimulação na medula. Qual é a diferença de estimulação em alta frequência? Os que a gente tem no Brasil são esses três. Então, o Boston atinge 1.200 Hz, a Medtronic 1.200 Hz. Eu coloquei um asterisco por quê? Porque ele atinge 600 Hz só, mas ele consegue fazer duas programações intercaladas que mimetiza os 1.200 Hz. E o St. Jude, ele faz burst, que é outro tipo de estimulação, que é estimulação em salvas. Qual é a vantagem da alta frequência? Os resultados em alta frequência são melhores do que o resultado da estimulação tônica. Então, o paciente que é respondedor à estimulação medular tônica, que é a estimulação tradicional, ele vai responder melhor à estimulação em alta frequência. Então, o índice de melhora é maior nos respondedores. E, por outro lado, pacientes que não respondiam na estimulação tônica podem responder com a estimulação em alta frequência. Tá? Então, o Nevro, que é essa estimulação de 10 kHz, ela não gera parestesia, então o paciente não tem a sensação do formigamento ou da massagem na região da dor, e pode ser feito com anestesia geral. Você posiciona no dermatômero medular correspondente à dor e é uma cirurgia teoricamente mais simples. O gerador também tem capacidade para durabilidade de alta, de longo período, a largura de pulso é maior. Então, basicamente, é isso que eu falei. A estimulação tradicional e a estimulação de alta frequência. A estimulação tradicional é efetiva, a de alta frequência tem uma efetividade maior. A burst, que é a estimulação em salva, ela funciona como uma estimulação de alta frequência. Na verdade, são estímulos em 40 Hz, mas em vez de ter uma onda tônica de estímulo, você tem burst, né, de 500 Hz cada burst. Essa aqui é uma estimulação que fala mais próximo à linguagem fisiológica do corpo, que se comunica com estimulações em salvas. Funciona como uma alta frequência. Tem estudo que mostra que acima de 500 Hz, tanto faz. Então, usar 10 mil Hz como o Nevro ou usar 500 Hz como estimulação em salvas, o resultado não muda. Então, a estimulação em salvas é importante porque a estimulação tônica ela ativa a modulação do sistema tônico lateral de inibição da dor. A estimulação em salvas, além de fazer ativação do sistema tônico lateral de inibição da dor, ele pega também o sistema lateral. Então, você tem sistema medial e lateral ativos na estimulação em salvas. É apenas sistema medial ativo na estimulação tônica. Teoricamente, por isso que a resposta é superior e alguns pacientes que não respondem à estimulação tônica passam a responder à estimulação em salvas, à estimulação em burst, que a gente fala. Aí tem diversos estudos. O De Rieder, ele teve aqui no Brasil, acho que faz um ou dois anos, ele falou bastante sobre estimulação em salvas. Eu vou avançando. E assim, para dores em geral, dor nas costas, dor no membro, dor em geral, a estimulação em salvas tem resultado mais interessante. Como eu falei, a estimulação é testável. A gente implanta um eletrodo, pode ser implantado percutâneo, fica um eletrodo para fora do corpo em teste, ligado a um gerador externo. E mesmo em placa, a gente liga, geralmente cada empresa tem o seu adaptador, você liga uma estimulação externa ao paciente. O paciente fica com esse cabinho saindo do corpo. Com isso, você consegue manter o paciente com a estimulação medular sem o implante do gerador. E ele testa se é agradável ou não, se a dor melhora ou não. Tem países como a Bélgica que você precisa obrigatoriamente testar por até 30 dias para o paciente manter uma resposta sustentada para depois ter a permissão de implantar o gerador, porque é caro. Isso aí é um marca-passo, custa muito caro. Então você não pode implantar o marca-passo e o paciente ter uma resposta péssima ou não ter resposta. Eu sempre testo os meus pacientes. É usual, mesmo que eu acho que ele vai melhorar, eu testo. Eu acho que todos os pacientes que eu fiz, tive um paciente que não foi bem. Varia muito, mas em média 7 dias que eu testo. Tá? É internado, por uma questão de cuidado com ferida operatória. Porque o risco de infecção é grande, tem um fio saindo pela pele, eu mantenho ele internado. E tem um paciente que responde muito bem em 5 dias, tem paciente que demora 10 dias, 14 dias, porque a incisão dorsal, depende da sua técnica, dói. E paciente mais idoso, eles não têm uma cognição para diferenciar a dor do corte e da dor lombar. Olha, geralmente, quem fica pouco tempo, fica 3 dias, 5 dias, é que tem dor neuropática que não pisa no chão, por exemplo, você liga o estimulador, o cara começa a andar. Então, geralmente, esse tipo de doente, você não precisa esperar 10 dias internado. Agora, dor lombar em síndrome pós-laminectomia, geralmente, você precisa manter o paciente mais tempo com estimulação. Por quê? Porque, é o que eu falei, a dor da incisão mistura um pouco e tem doentes que tem um efeito placebo importante. Você implanta o eletrodo, ele melhora muito. Só que deu 3 dias, está igual. Então, não adianta achar que foi o seu procedimento, porque quanto maior a intervenção, maior o efeito placebo. Inclusive, estimulação cortical, que eu vou falar para vocês. O paciente com dor crônica, ele é dificilmente ter um que não tem uma alteração psiquiátrica junto. Não quer dizer que ele já era um paciente que tinha uma alteração psiquiátrica antes da dor, mas a dor crônica leva os pacientes a ficarem com depressão e com outros distúrbios. Então, você precisa pensar em tudo isso na hora de tomar a decisão de implante definitivo. Bem, existem diferentes técnicas cirúrgicas. Eu faço atualmente implante de placa, de eletrodo em placa, com uma incisão que é menor que um bisturi. É só um acesso interlaminar. Eu acho que tem um desenho que eu mostro. É um acesso bem pequenininho, que dá para fazer com anestesia local com o paciente acordado. Tá? Então, é uma técnica que a gente tem feito. Essa técnica de não abrir nem o ligamento interespinhoso e fazer uma mini laminectomia na lateral, ela é interessante, mas eu não gosto, porque o eletrodo nunca vai ficar igual ao desenho. Pode ver que não é foto desenho. Por quê? Porque o eletrodo vai ficar transverso. Tá. São largos, ele ocupa o canal. Mas você coloca um eletrodo como esse aqui, que é um 565 da San Jude, ele pega a raiz, ele pega a radícula, e aí dói. Então, essa técnica eu não gosto. Eu prefiro fazer um acesso pelo ligamento amarelo, é como eu faço aqui. As técnicas percutâneas, que tem muito médico intervencionista que faz, não precisa ser neurocirurgião, muito válido para dor, principalmente quando você precisa fazer estimulações mais altas, região cervical, ou estimulação mista, dá para colocar mais de um eletrodo por essa técnica. Aqui é um videozinho mostrando aqui, ó, eu vou aspirar, é o ligamento amarelo aberto, aqui é o espaço epidural, a coluna está nesse sentido, e eu coloco o eletrodo embaixo do ligamento amarelo, aqui seria a lâmina de cima, aqui seria o espinhoso de baixo, tá, da coluna. E aí você ajusta, ele entra, como você falou, no canal torácico, geralmente ele entra justaposto e fica na linha média e você consegue usar a estimulação nas diferentes camadas de acesso. O paciente estava acordado na cirurgia. Aí eu aproveito, testo no intraoperatório, já vejo se a minha região da dor foi adequada, mas não o suficiente para saber se funcionou ou não. Porque a paciente está com um pouco de sedação, e às vezes ela tem uma melhora que não é sustentável. Estimulação elétrica profunda e cortical. Então, ó, aqui ó, é uma craniotomia pequena, uma craniotomia de mais ou menos 3 centímetros de diâmetro, né? E o implante dos eletrodos após monitorização. A gente faz guiado por neuronavegação, claro. O objetivo do implante do eletrodo varia. Se você vai fazer tratamento de dor, geralmente você vai para a área motora, a estimulação de córtex motor. Não é consenso, tem colegas na Europa que fazem estimulação de giro pós-central, mas a gente faz a técnica de Tsubokawa, que é estimulação do córtex motor. E A gente, claro, respeita o Múnculo de Penfield. Existem vários autores que publicaram as suas casuísticas de estimulação cortical e nenhuma é fantástica, viu? Isso daqui, se a gente melhora, é muito questionável. Dois pacientes. Na prática, esses pacientes são difíceis. Se o paciente chegou para indicação de estimulação de córtex invasiva, é porque ele é um paciente muito difícil, que não respondeu a nada. E não é simples tratar esses doentes. As respostas, em média, são 50% de melhora. Deixa eu ver se aqui é uma... isso aqui é um estagiário gravou a gente fazendo um procedimento. Era o ômega da mão no córtex. Aqui a estimulação, aqui a localização pelo neuronavegador. Aqui a craniotomia sendo feita, né, na paciente acordado também, tá? Esse tipo de procedimento. A gente tira a calotinha óssea, expõe a duramater, mapeia e fixa os eletrodos na região que a gente programou. Não sei se ele gravou a gente estimulando, acho que gravou. Aqui é lá no HC, tá? No centro cirúrgico. Aqui é o paciente acordado. E aqui são os parâmetros que a gente usa de estimulação. No intraoperatório é 50 Hz, tá? É 100 milissegundos de pulso. Aqui é a contração involuntária do membro com a estimulação. Como eu já implantei o eletrodo, eu estou estimulando os polos do eletrodo. Isso aqui é a resposta que a gente obtém. Esse paciente, se eu não me engano, ele tinha uma dor neuropática com... Eu não lembro se ele é um amputado. Acho que ele é um amputado. Tem uma dor de membro fantasma, que é uma dor de amputado. Tá? E aí a gente devolve a calotinha óssea, fixa lá bonitinho, e deixa para fora testando, né, o eletrodo. A gente passa com um extensor contralateral e deixa testando. Essa aqui é uma paciente que eu fiz uma estimulação. Eu acho que eu não pus o vídeo, mas para dor facial, mapeei. Isso aqui é uma contração na face, na área de dor. Uma dor neuropática, ela já tinha operado o trigêmeo algumas vezes e ela tem uma desaferentação dolorosa, né, que é aquela anestesia dolorosa. Não adianta. As opções são nucleotratotomia do trigêmeo no tronco ou uma opção estimulação do córtex na área da face. A estimulação cortical, ela pode ser efetiva, como eu falei, a resposta não é 100%, em torno de 50%, mas é muito menos invasivo do que você entrar com uma radiofrequência no tronco e fazer uma lesão. Então, é uma opção de tratamento. Ah, tem um vídeo disso. Aqui, ó, ela não está sincronizado, né? Mas essa é a contração involuntária quando eu coloco esse estimulador na duramater para localizar a área da face, né? E é localizada. E o andar superior da face contrai bilateralmente. Então, quando eu coloco a canetinha, eu tenho contração do andar inferior da face contralateral, andar superior bilateral. Então, o músculo temporal que está na beira da minha incisão, eu consigo ver contrair. É um procedimento, como eu falei, em torno de 50% de melhora. As intervenções mais profundas, mesencéfalo, então. As mesencefalotomias, eles estavam onde? Adjacente à substância cinzenta periquedutal. Né? Diversos autores também publicaram, podem ver que são estudos antigos. Por quê? Porque antigamente você tinha uma limitação, não só farmacológica, mas de intervenções. Hoje em dia é muito mais difícil alguém ir para a mesencefalotomia. Existe uma grande gama de tratamentos, inclusive com adesivo de opioide de altas doses, que você não precisa nem de infusão intratecal. Então, as casuísticas são todas antigas das lesões abrasivas profundas, mas são alvos que, para raros casos, ficam ainda ativos para a gente usar até hoje, como tálamo, lemnisco medial, cápsula interna, tálamo, né, e hipotálamo também. Algumas casuísticas, o Velasco, também estive com ele nesse ano ainda, acho, no simpósio de neuromodulação. Ele opera bastante dor no México, ele mostra a estimulação dele, 63% de resposta com estimulação de córtex. Das estimulações profundas, olha, não chega a 50% de melhora quando você parte para tálamo. Né? Muito difícil tratar esses pacientes. Os potenciais alvos, que é substância cinzenta periventricular ou substância cinzenta periaquedutal, são interessantes ainda mais porque a estimulação dessas regiões é inibida por naloxone. Então, o paciente com estimulação de PAG que melhora a dor, se você aplica naloxona, o paciente volta a ter dor. É bem interessante, são alvos muito interessantes e que ainda estão sendo explorados para a gente entender melhor o funcionamento. A ínsula, que é um alvo que o professor Manuel tem investido bastante, centro mediano, zona incerta, entre outros alvos. Tá? Como eu falo, as estimulações A maioria da década de 60, 70, 80 são todos casos antigos, com melhoras muito variáveis e a depender do segmento. Só vou comentar rapidamente da hipofisectomia, que é um método de tratamento não neuromodulatório, mas ele é ablativo. Mas a hipofisectomia para dor óssea metastática é um método fantástico. Saiu recentemente um artigo lá do HC, mostrando a experiência do centro, o professor Manuel, fazendo hipofisectomia para tumores metastáticos ósseos. Muito, resposta incrível, assim, muito interessante. As cefaleias são tratáveis com neuromodulação. A neuromodulação invasiva em cefaleia pode ser tratada com hipotálamo, né, que é uma opção, e as estimulações periféricas. Aqui é o artigo do Gallardoni, estimulação de Insel, acho que ele comentou na aula dele, né? Aqui é os quadrantes que ele fez para fazer TMS e depois o paciente foi implantado com estimulação invasiva de ínsula com boa resposta. As estimulações periféricas, então, de nervos, ela pode ser aplicada em diferentes nervos do corpo, mais comum é nervo occipital maior, para as cefaleias, seja cervicogênica, seja cefaleia crônica refratária. Resultados também, 50% a 60% de melhora em segmento de 2 anos. Também é testável, no HC a gente faz a estimulação de nervo occipital, deixa exteriorizado o paciente em teste, também 10 a 14 dias, respondeu bem, a gente implanta o gerador. Tá? E, a gente tem uma experiência menor, acho que a gente tem 4 doentes, e uma doente que não respondeu, a gente tirou. Tá? Então são de 5, a gente implantou 4. Então, diferentes tipos de enxaqueca, e existem os procedimentos de ganglioceno-palatino que são interessantes para cefaleia. Existem os métodos não invasivos, né, de cefaleia, isso daqui é uma febre, não sei se no Brasil eles estão disponíveis, mas existem diferentes aparelhos estimuladores que as pessoas ligam na hora da crise para tentar cortar. Eu nunca vi paciente usar no Brasil, mas é algo muito comum, tem gente que viaja e traz isso para tratamento de cefaleia. No ganglioceno palatino, para cefaleias SUNCT, SUNA, que são cefaleias trigêmeno-autonômicas, existe procedimento ablativo, que seria ablação de ganglioceno palatino, existe neuromodulação, você implanta um eletrodo no ganglioceno palatino e ele fica interno na face com uma antena. E aí, quando você tem a crise de dor, você pega como se fosse um celular, liga na antena, a antena gera uma corrente que corta a crise. É interessante, claro, você não consegue colocar um gerador no meio da face, no ganglioceno palatino. Mas existem procedimentos com antena e existe a tendência de que isso seja expandido para outras regiões do corpo, inclusive estimulação medular com eletrodo, que tem o próprio eletrodo gera a corrente, você não precisa mais de gerador. Então, isso são tecnologias que estão se desenvolvendo. A técnica, a ideia, aliás, de usar corrente elétrica para dor, vem desde a idade antiga, mas as modernidades vêm tornando isso possível de forma com menos intervenção. Vou falar um pouco da infusão bifármaco intratecal, que é um método de neuromodulação, quando você infunde a medicação diretamente no espaço bicórico, você pode usar em dor oncológica ou não. Espasticidade e distonia, que são outras indicações que eu não vou focar nessa aula. Não trata a causa da dor, você só trata a dor. Por exemplo, um caso como esse, que tem fratura oncológica de coluna, e tem compressão medular devido ao tumor. Então é uma dor tipo mista, uma dor nociceptiva, mecânica, com uma dor neuropática, mielopática. Então esse tipo de caso é muito difícil de tratar a dor. São casos complexos que a infusão intratecal de fármacos é uma opção. Aqui é a comparação, 300 mg de morfina via oral equivale a 1 mg de morfina intratecal. Então pacientes que estão em altíssimas doses se beneficiam de aplicação de fármaco intratecal. Quando aplicar? Quando o efeito colateral da medicação por boca ele é intolerável, quando a analgesia promovida não é suficiente e quando há limitação na qualidade de vida. Então, a bomba de infusão ela é bem-vinda. E a infusão intraventricular de fármacos? Ela é menos comum. Você pode aplicar a morfina intratecal quando? Quando o paciente tem dor, geralmente, cabeça e pescoço, ou dor central, linha média, né? Não dor central. Dor central acho que é dor cerebral. É dor de linha média. Tá? Você pode usar clonidina, baclofeno, outras medicações, efeitos secundários, você pode ter hipotermia, hiperglicemia, aumento da prolactina e GH com a infusão de morfina intraventricular. No começo foram casos descritos como intercorrência, o médico passou o catéter da bomba, o catéter passou além do que ele desejava e o catéter ficou dentro do ventrículo. E aí começou a se observar os efeitos da morfina intraventricular. Hoje em dia você tem casos feitos já para aplicação de morfina intraventricular. É testável, ou seja, você pode passar um catéter e testar o efeito da morfina, ou do baclofeno, ou da outra medicação intratecal, para ter ideia da resposta se o paciente vai ou não responder. Então, esses métodos testáveis são muito importantes, porque é um preditor da resposta. Como funciona? O remédio fica guardado num armazém, que é a bomba, e essa bomba liga, o reservatório é ligado através de um catéter até o espaço raquiano. Existem diferentes tipos de bomba. Esse aqui é o custo da bomba, falando que a longo prazo custa mais ou menos $10 por dia, porque são procedimentos caros, né? É algo que é bastante questionado. E deixa eu mostrar. Aqui são os esquemas analgésicos. Existem diversas sugestões de medicação para você aplicar em bomba de infusão intratecal. Então, para dor neuropática, aceptiva, existem. Esse aqui é um esquema de primeira linha. As medicações que a gente tem no Brasil são morfina e BUP. A ziconotida não temos no Brasil, não temos hidromorfona, e o fentanil para formulação intratecal é possível conseguir também, mas não é usual no Brasil. E não são aprovados pelo FDA. Pelo FDA é só a morfina e a ziconotida. Tá? O resto não é aprovado, mas é usado bastante. Clonidina, por exemplo, a hidromorfona. Aí você tem vários esquemas, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha. Por que tem tantas linhas de sugestão? Provavelmente porque é muito difícil tratar. Senão você não ia precisar ter um monte de sugestão. Então o guideline é uma bíblia de infusão intratecal de fármacos. Porque você imagina como esses doentes são difíceis. Você vai na primeira linha, não respondeu, vai para a segunda linha. E esse não respondeu, são alguns meses com variação de dose, variação de fluxo. São pacientes muito difíceis. Eu falo que quem implanta uma bomba num paciente casou com o doente. Né? O doente vai ser eternamente seu doente, vai dar trabalho, precisa fazer refil, é bem trabalhoso. A bomba programável permite que você planeje bolos e infusões variáveis durante o dia. Os tipos de bomba que nós temos são as bombas de infusão manual, que elas estão caindo em desuso, onde o próprio paciente enche o reservatório e injeta o remédio na medula, as bombas a gás, que são fluxo contínuo, e as bombas eletrônicas, onde você faz fluxo programável. No Brasil, nós temos as três. A bomba de demanda, a bomba a gás, que não precisa trocar pilha, não vence, ela tem um fluxo contínuo, e a bomba programável, que faz fluxos variáveis. A gente tem um paciente que já teve parada respiratória por abuso de morfina em bomba de demanda. Então, é o que eu falo, o paciente precisa ter avaliação psiquiátrica, está liberado para ter um aparelho como esse implantado e precisa estar muito bem orientado. Por isso que a tendência é não usar a bomba de demanda hoje em dia. Existem várias outras, inclusive outras bombas programáveis que a gente não tem no Brasil. Esse é um artigo nosso falando da nossa experiência em dor não oncológica em bomba. Esse é um exemplo de dor oncológica, paciente com um tumor bastante destrutivo. Foi feita uma estabilização da coluna, ele tinha uma dor insuportável pós-embolização do tumor, foi implantado com bomba de morfina, com bom resultado. Para status distônico também, esse é um outro artigo nosso também, e aqui é só um comentário que uma dose 100 vezes menor de baclofeno, por exemplo, equivale a 50 vezes mais a dose do que via oral, ou seja, um centésimo do comprimido equivale a 50 vezes mais do que a dose máxima de baclofeno via oral. Na infusão intratecal, para saber como a infusão intratecal é efetiva. Esse aqui é um paciente que acabou o baclofeno da bomba, ele é um paciente que tem crise de espasmo intensa, ele é um paraplégico, tá? Isso aqui é involuntário, e são contrações dolorosas, eu tiro o som, mas quando ele tem a contração em membros inferiores, ele contrai todo o abdômen e é bastante doloroso. Então, após o refil, o mesmo paciente aqui, logo depois da infusão de baclofeno, intratecal, o resultado é bem interessante. Claro que o baclofeno a gente usa principalmente para espasticidade, também em alguns casos de distonia. É que esse caso é bem ilustrativo, porque a espasticidade é visível, a dor a gente não vê, né? A dor você implanta a bomba, a morfina age e fica com a voz do paciente. Esse aqui é um outro caso também, a paciente com esclerose múltipla antes da infusão intratecal de baclofeno. Eu até achei que ela tinha uma deformidade fixa em quadril. Mas depois que a gente fez o baclofeno, olha a perna dela como ficou relaxada. Né? Então, a infusão intratecal, e esses doentes usam tudo dose máxima via oral, tá? Não é que não usavam remédio, eles usam, mas a limitação é porque a medicação não ultrapassa a barreira hematoencefálica. O baclofeno é muito difícil de passar, então ele dá efeito colateral e não atingiu o nível no líquor suficiente para ser melhor. Né? E claro, tem deformidade fixa já nos pés, tudo porque é um caso grave, tiro, de esclerose, ó, oposição pré-baclofeno. Né? Pode ser usado em distúrbio de dor. Então, eu vou concluir, eu não sei se eu demorei muito, acho que está no tempo. A neuromodulação invasiva, quando que a gente vai indicar? Quando a impossibilidade ou esgotamento dos métodos não invasivos. Ou seja, é uma exceção. Você vai usar tudo que você tem disponível antes de indicar uma intervenção. Cautela na indicação, a dor não é apenas nocicepção. Então, lembra aquele primeiro slide que eu falo. A dor é muito mais do que a nocicepção. O paciente que tem a nocicepção acabou e sobrou o resto, não adianta fazer intervenção para dor. Talvez intervenção para outras coisas, mas não para dor. Pesar riscos e benefícios e expor ao doente, tá? E sempre tem que ter uma avaliação multidisciplinar, inclusive com psicologia e psiquiatria. Por quê? Porque a dor refratária, ela requer uma avaliação psicológica e psiquiátrica para você dizer que essa dor é refratária. Sem avaliação psicológica e psiquiátrica, você não pode afirmar que a dor é refratária. Isso faz parte da definição de dor refratária. Tá? Bem, quem tiver alguma dúvida, eu estou à disposição aí. Era isso que eu ia falar com vocês. Pode falar.
Distonia generalizada.
Depende. Distonia primária, DBS é fantástico. Né? GPI ou subtalâmico, resultado muito bom. Distonia secundária, ou seja, uma distonia secundária a um AVC, um traumatismo de crânio, paralisia cerebral, o DBS ele ajuda, mas já não é tão efetivo. Aí, dependendo do caso, é baclofeno intratecal, ou os dois. Tá? Tem casos que precisa dos dois, da bomba e do eletrodo também. Para GPI, tem casos, é que eu não trouxe, o foco era dor, mas tem estimulação de núcleo denteado de cerebelo, você pode usar também. Baclofeno intratecal. Aí, se você acha que ele tem uma distonia importante, com uma limitação funcional, porque ó, o quernícterus, muitas vezes, ele não tem uma cognição boa com uma vida social. Então, você faz o baclofeno para facilitar cuidados. Se o paciente tem cognição e tem possibilidade de ganho funcional, aí eu também coloco ele todo, no GPI. Tá? Eu faço isso. Mesmo que seja quernícterus, que é secundário. Bem, obrigado.